Curta Taquari, tá chegando, vai chegar. Curta Taquari, tá chegando, vai chegar. Curta Taquari, tá chegando, vai chegar.
Curta Taquari na Praça Central. Muito cinema, pipoca e diversão para todas as idades. Mais informações no site curtataquari.org e em nossas redes sociais.
Com arte pra tornar o mundo melhor lugar. Mostra de cinema linda no chão de Taquaritinga veio pra ficar. Curta Taquari.
Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo de Cinema. Eu sou Marcelo Miller e o nosso assunto hoje é especialíssimo, é a 17ª edição do Curta Taquari, evento que acontece de 16 a 22 de março em Taquaritinga do Norte, em Toritama, no Agreste Pernambucano, como um todo. Mas antes de eu apresentar para vocês os meus convidados especiais dessa edição, eu preciso pedir para você dar 5 estrelas para o podcast Papo de Cinema. Se você for lá, ó, é rápido, é grátis, é fácil. Você dá 5 estrelas no seu agregador favorito e a gente vai chegar para mais pessoas. Isso fortalece demais o nosso trabalho. E eu disse que eu vou apresentar os meus convidados especiais e eu tenho o prazer de, novamente, como a gente tem transformado numa espécie de tradição nessa parceria entre Curta Taquari e Papo de Cinema, eu tenho o prazer de ter novamente aqui comigo o Alexandre Soares e o David Santos, que são coordenadores do Curta Taquari. Guris, muito obrigado por novamente tirar um tempinho no meio dessa loucura toda que é fazer um festival para trocar essa ideia com a gente.
E aí, Marcelo, bom dia, que bom. A gente fica muito feliz em poder estar aqui novamente, compartilhando as ações que o festival está fazendo junto ao Papo de Cinema. A gente que é um admirador do trabalho que vocês fazem aí, é sempre muito bom poder estar aqui novamente conversando com vocês.
Olá, pessoal, eu sou Alexandre Soares. Junto com o David, a gente está nessa coordenação, nessa missão que é realizar mais uma edição do Curta Taquari, que é um festival todo voltado ao desenvolvimento do senso crítico das crianças, adolescentes e também adultos. Nossa missão é levar cinema para todo mundo e que esses filmes possam tocar o coração das pessoas e que possam fazer virar uma chavezinha aí para que a gente possa transformar para melhor nossa sociedade e nosso planeta.
Ali no Papo de Cinema a gente tem feito, além dos artigos sobre as mostras que a gente já está assistindo aos filmes, o que é um grande privilégio para a gente, está fazendo a cobertura também com as notícias, mas eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre dois aspectos que eu acho muito interessantes. Um é o fato do envolvimento, a gente já falou isso em outras edições, mas eu acho sempre legal a gente reafirmar, porque me parece também que a continuidade do Curta Taquari é uma reafirmação de um compromisso com a comunidade e com as comunidades, porque o Curta Taquari vai ficando, né, as atividades vão ficando cada vez abrindo mais. Eu acho muito legal isso, porque quando parece que a arte vai perdendo espaço, os artistas, os produtores vão ampliando, na verdade, vão resistindo, ampliando as ações. E o Curta Taquari toma não só, né, a gente está falando dessa 17ª edição de 16 a 22, mas ele se expande durante o ano todo, né, por essas atividades que vocês fazem junto às escolas. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa questão dessa atividade que não fica circunscrita em uma semana, que ela acontece durante boa parte do ano, e também sobre uma coisa que o Alexandre falou que eu acho legal, que é essa conexão com o público infantil. A gente está no momento, especialmente a gente que já passou dos 30, dos 40, a gente fica pensando, ah, essa molecada de hoje só quer saber de celular, não dá muita bola para o cinema, e vocês fazem um movimento que é um movimento muito interessante em regiões em que o cinema, que não há tanta, né, entrada de cinema, e vocês, acho, fazem um serviço muito bonito. Então eu gostaria que vocês falassem disso.
O Curta Taquari, a gente, nessas edições, é de muito experimento, né? Todas essas edições a gente vem experimentando muito, entendendo como levar cinema nacional, cinema de qualidade, para as pessoas que estão no nosso entorno, né? A gente sempre tenta estar atento às programações, dos filmes que estão em grandes festivais, para que nosso público também possa consumir conteúdos e, como o Alexandre falou, com a ideia de contribuir com o senso crítico do nosso público, né? Esse público, sim, é estudantil. Nós temos esse cuidado com o público estudantil exatamente por entendermos que nesses anos todos era o público que estava vindo ao festival, que tinha condições de contribuir de alguma forma, né, com a formação desse público.
A gente é apaixonado por histórias. Quem não é, né? Desde o começo dessa coisa chamada humanidade, de civilidade, civilização, esse bicho homo sapiens sempre ficou junto para contar histórias, ouvir histórias, seja ao redor de fogueiras, seja ao redor de uma mesa de comida, enfim. Desde há 100, cento e poucos anos foi criada essa coisa maravilhosa que a gente adora, que é uma coisa chamada cinema. Ou seja, a gente vê histórias sendo contadas numa tela gigantesca. Isso é maravilhoso. Isso encantou a humanidade, de 120 anos para cá. Só que, por algum motivo, como toda essa história da tecnologia, existem revoluções. E, curiosamente, as pessoas passaram a preferir assistir histórias em telas menores, telas de celular, sabe? Aí o que a nossa missão é levar para essas pessoas a oportunidade, a experiência de assistir essas histórias de forma coletiva em uma tela grande. Na verdade, a gente está apresentando para um público que só conhece celular. E nossa missão é realmente promover esse encantamento para que a galera conheça essa cultura do cinema. E se a gente puder levar filmes que possam também despertar nessa criançada, além do encantamento com audiovisual, levar o encantamento para questões de direitos humanos e questões ambientais, eu acredito que esse combo é um combo extremamente exitoso para que a gente leve para um público tão carente de experiências positivas.
Eu acho uma coisa interessante porque, como eu falei aqui, os nossos ouvintes, a gente aqui no Papo Cinema já estamos conseguindo assistir a alguns filmes, e o Curta Taquari é um festival que tem uma preocupação socioambiental, não só cinematográfica, mas socioambiental. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre as atividades formativas, as outras atividades do evento, porque é um evento que a gente diz assim, não só exibe filmes, como se exibir filmes, fazer curadoria fosse uma coisa simples, né? Mas é um evento que, além de tudo isso, faz muito mais. Mas eu acho interessante, até pegando isso que o Alexandre está falando, nós estamos num momento que parece assim, a gente acha que todas as revoluções vão abrir todos os caminhos e a gente vai ficar livre de uma série de coisas que o passado nos mostrou e que não eram tão boas assim, né? A gente recentemente teve livro O Avesso da Pele boicotado em escolas públicas. Agora, recentemente, no Oscar, a gente teve um filme que foi indicado, um curta-metragem, O ABC da Proibição de Livros, que fala sobre vedar às crianças acesso a discussões do tipo questões de direitos humanos, de fascismo, questões relativos à comunidade LGBTQIAPN+. Então, assim, eu acho muito interessante que, pelo recorte que eu já consegui assistir dos filmes, o Taquari reafirma esse compromisso, né? Que é de trazer essas discussões e ampliar essa noção de cidadania, especialmente para esse público, que é um público que está formando pensamento, que está formando uma ideia sobre a vida, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Sobre também. Eu vou falar muito sobre essa questão de compromisso, porque, para mim, essa é a palavra que define o Curta Taquari. É o compromisso com esses estudantes, com a comunidade, enfim.
O ser humano nasce com um coração tamanho do mundo. O que a gente só precisa é, a todo momento, levar informações, levar histórias que possam lembrar o ser humano que a gente é coração e é mente também, sabe? E se a gente conseguir levar dessa forma, o planeta, a sociedade, vai seguir em equilíbrio. O problema é porque existem gente que, ao invés de jogar energia positiva para manter um equilíbrio, a galera gosta de bagunçar. Aí fica ensinando coisas às crianças, aos adultos, e essas pessoas ficam passando para outras pessoas o quê? Coisa que não deveria existir. Preconceitos, racismo, sabe, homofobia, ficar censurando o livro. Meu irmão, isso é coisa muito atrasada, isso é coisa que não deveria já. Nesse momento, o qual a gente está vivendo, que as mudanças climáticas estão batendo aí na nossa porta. É uma crise climática gigantesca, sabe? Estamos vivendo numa época que está rolando duas guerras, está rolando um genocídio muito grande, sabe? Isso é tudo gente que busca só o desequilíbrio. Então, a arte é uma ferramenta muito poderosa. Eu acredito que, se a gente puder, nesse trabalho de formiguinha, levar pensamentos positivos e também levar filmes que possam gerar reflexão, gerar discussão e gerar também ação, sabe, em busca de um equilíbrio, a gente pode fazer a diferença. A batalha é grande, mas a gente vai seguindo pouco a pouco. E a educação e cultura são as melhores ferramentas que a gente utiliza no Curta Taquari, apenas é um complemento do que os educadores, do que os professores já fazem em sala de aula, sabe? A gente está muito mais para contribuir do que mais outra coisa.
E David, como é que é? Como é que vocês têm sentido? Claro que essa é uma, né, como falamos no começo, a gente está na 17ª edição, mas como é que vocês têm sentido, né, nessa realidade pós-pandemia? Embora o pessoal diga assim, ah, mas ainda estão falando de pandemia. Talvez a gente não tenha ainda conseguido dimensionar o tamanho do que a gente passou. E, né, nós temos no Curta Taquari filmes que ainda falam desse processo, de como a pandemia invisibilizou muita gente que já estava invisibilizada, dificultou alguns processos, né, aumentou alguns abismos. Mas eu queria saber de ti, assim, como é que vocês têm. O festival já começou, a gente está gravando esse podcast no dia 18, na segunda-feira. Como é que tem sido essa resposta dos alunos e essa resposta dos professores? Porque vocês trabalham em muita sinergia, né, com os professores, com quem trabalha no dia a dia com essas crianças.
Está sendo uma dificuldade, né, colocar novamente as pessoas para dentro da sala de cinema. Todo mundo realmente, como a gente disse, acostumados, habituados agora a estarem conectados pelo celular. E isso é um problema, né, empecilho. Mas também existe um outro lado que é do encantamento mesmo, né, essa ideia de encantar. Então é muito interessante quando você reúne novamente as pessoas para assistirem aos filmes programados e a receptividade, né? Uma coisa é você assistir programando o filme e ver que aquele filme realmente é um filme interessante, vai ser legal exibi-lo, mas a receptividade, as risadas que saem espontâneas dentro do cinema, as emoções, as trocas após os debates, porque na nossa programação, nessa edição, nós temos o cuidado de colocar no máximo 3 filmes por sessões, porque a ideia é exatamente essa, para que o realizador, a realizadora, possa explicar um pouco do processo do filme, mas que também, pós-sessão, haja uma conversa, um debate, exatamente voltada aos temas que foram abordados nos filmes, né? Então, essa receptividade acaba gerando um encantamento interessante e é muito bom estar novamente sentindo, né, essa emoção. Ontem, por exemplo, estávamos no Cine Aurélio, que é em Toritama, né? O Taquari não acontece apenas em Taquari do Norte. Toritama é um grande parceiro da gente, através do Cine Aurélio, que é um dos únicos cinemas em funcionamento aqui do Agreste Pernambucano. Acredito que o único em funcionamento. Existe em Garanhuns outro, mas eu não sei se eles estão em atividade. Mas ontem foi uma sessão muito interessante, né? Com os artistas da cidade apresentando os filmes, os moradores chegando e assistindo. Então, essa receptividade é algo único, que só o cinema realmente tem, né, com a ideia de projeção legal, um som bacana. Acho que a gente consegue, sim, ter um feedback legal, e está sendo bem interessante.
Agora a gente vai fazer um pequeno intervalo. Você que está nos ouvindo aí, que está curioso para saber sobre as especificidades da 17ª edição, daqui a pouco a gente volta para continuar falando, porque eu tenho algumas dúvidas. Temos novidades no Curta Taquari. A gente tem que história é essa de Curta na Kombi? Eu achei ótimo já o nome, Curta na Kombi. Mas você vai ter que ficar aí. Fica aí com uma mensagem muito importante aqui do Papo de Cinema. E daqui a pouco a gente está de volta para continuar falando com o David e com o Alexandre sobre o 17º Curta Taquari.
Olá pessoal, eu sou Vitor Hugo Furtado, um dos jornalistas do Papo de Cinema, e você está acompanhando o nosso podcast. Agora, para dar uma respirada nessa conversa, eu tô aqui para lembrar que você também faz parte desse espaço. Exatamente, pois os parceiros do Papo de Cinema tanto podem sugerir os temas a serem debatidos nesse momento de troca e discussão, como também negociar conosco inserções comerciais, divulgando seu produto, evento, filme ou marca. Bacana, né? Fale com a gente, mande um alô por qualquer um dos nossos perfis nas redes sociais e você sabe, estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook e todas as outras redes sociais, ou mesmo lá no site, pelo nosso e-mail papodecinema@papodecinema.com.br. Estamos esperando pelo seu contato, viu? Tenho certeza que vai ser muito legal contar com você ao nosso lado, tornando esse Papo de Cinema ainda mais amplo e diverso. Bora lá?
Estamos de volta. Olha só que coisa boa. O Alexandre e o David estão aqui. Nós já quero agradecer vocês dois, porque no meio de um festival, eles pararam um tempinho para conversar aqui com a gente. O Alexandre e o David não são só organizadores, coordenadores, né? Tem o corpo a corpo, tem o estar lá, fazer a sessão acontecer. A gente sabe tudo isso. Mas só que eu queria retomar, antes da gente cair em algumas especificidades da 17ª edição, que eu estava estudando aqui para conversar com vocês, retomar uma coisa que eu falei lá no começo, que é o compromisso que vocês têm de atividades que duram mais do que essa uma semana, né? A gente tem uma coisa que é muito tradicional no Curta Taquari, que é o plantio de mudas, né? Que é uma espécie, acho, de contrapartida social também, de trazer para a sociedade, de sair do cinema. E esse discurso, eu acho que é um discurso que se amplia para além do cinema, para a ação. E eu queria que vocês falassem sobre as atividades formativas, que são super importantes, e a gente vê ao longo dos anos trazerem resultados palpáveis, né, cinematograficamente, para essa cena do Agreste Pernambucano. Queria que vocês falassem sobre isso. Por que vocês estão achando que o Alexandre e o David ficam sem dormir só uma semana? Eles ficam sem dormir durante meses, porque trabalhar com cinema não é fácil, gente.
Desses dias aqui no festival, uma pessoa comentou: "Ah, deve estar muito cansado essa semana aí, né? Também começou ontem o festival." Aí eu aceitei e disse: "É, de fato, começou ontem, estamos cansados." Mas, poxa, né, desde o ano passado, acho que há 4 meses atrás, a gente vem na luta. Mas é isso, essa ideia de trazer essa contrapartida social, como você disse, né? Mas é mais como uma obrigação mesmo nossa, como seres que também estamos integrados à natureza, né? Somos natureza. Surgiu com uma queimada que aconteceu aqui em Taquaritinga e acabou devastando alguns hectares de terra. E na época, não só nós que integramos o festival, outras pessoas da sociedade civil também, várias pessoas, bombeiros, né? Foi um trabalho realmente grande de muitas pessoas para tentar conter, porque Taquaritinga é uma serra, né? Uma cidade serrana. E isso dificultou bastante todo o processo de apagamento e enfim, para tentar cessar esse fogo, né? E desde então nós ficamos com essa pulguinha atrás da orelha, né? O que fazer, como mudar essa realidade, né? Como tentar contribuir de alguma forma. E daí que veio a ideia de transformar cada filme inscrito no festival em uma muda. Nós não sabíamos como conseguiríamos essas mudas, né? Mas a partir daí, parcerias, né? A Compesa entrou como parceira, uma grande parceira nessa distribuição das mudas. E para essa edição, nós recebemos 650 filmes, né? Tivemos 20 dias só de inscrições de filmes, e recebemos
Nossa.
650, um número legal, e conseguimos 200, 2 mil mudas, né? Então foi além do que imaginávamos, com a parceria da Compesa, e assim ficamos, né? Agregado à Compesa, a Prefeitura de Taquaritinga também abriram recentemente um viveiro de mudas nativas aqui da região. E isso é importante porque a gente chegou junto a esse espaço. Além dessas 2 mil mudas, também tivemos o espaço de plantar, além de plantar as mudas, né? Conseguimos outras mudas, e também fazer parcerias com a prefeitura para que essa ação não cesse após o término do festival, né? Graças a esse viveiro, a gente vai ter condições de estar levando sempre escolas para pegar mudas, né? E, enfim, para fazer uma distribuição de mudas também junto à prefeitura de Taquaritinga.
O ser humano parece que se desconectou da natureza total. É muito doido pensar como o ser humano acredita que está acima dos outros animais, acima dos outros seres vivos, que fica só naquele pensamento de exploração, exploração dos recursos naturais, achando que é infinito, e não é. A gente pode ver que nossos antepassados deram uma desequilibrada grande na nossa, no nosso planeta. E a gente se bota na posição de tentar ajudar um pouco a modificar toda essa situação. E também a gente fica meio que nessa missão de poder levar essa informação para que outras pessoas também entrem nessa caminhada, sabe, em busca de um equilíbrio justo aí com todos os outros seres vivos. E é muito interessante, Marcelo, porque a gente vê na realidade, no dia a dia, que é possível fazer. A gente estava desconectado também com a coisa da natureza, achando que a gente estava muito distante disso tudo, mas a gente vê que somos responsáveis por grande parte desse desequilíbrio. Foi aí que a gente pensou que a gente pode ajudar nesse processo, a gente sendo apenas um parafuso ali nessa engrenagem toda, sabe? E se a gente puder ir levando essa informação para outros realizadores, para outras crianças, outros adultos, e que a gente possa sair do campo só da reclamação: ah, tá quente, ah, o rio secou, mas por que o rio secou? Sabe? Por que tá tão quente? Se a gente puder ir levando, sair do campo só do pensamento, e a gente vai para ação também. E é um caminho sem volta, positivamente falando, que você vê que realmente, assim, desse tempo para cá, quando a gente começou essa ação de plantio, de replantio das áreas, a gente plantou mais de 3 mil mudas em escolas públicas, em praças públicas, em assentamentos e em áreas que foram degradadas e outras que foram devastadas pelo fogo. E você passa a conhecer outras pessoas super importantes, que essas pessoas acabam ensinando a gente como a gente cuidar do meio ambiente. E a gente acaba apresentando para essas pessoas o que é o cinema, o que é o audiovisual. Fica, vira aquela troca. Sabe o furar bolhas? A gente tem furado muitas bolhas e conhecendo muita gente e agregando, sabe? Todas as ações de filmes, de sessões de filmes que a gente programa, ou são sessões para escolas, ou sessões para agricultores, sabe? A galera, tem muita gente que está assistindo curta-metragem pela primeira vez. E é mais ou menos isso. A gente está nessa engrenagem e a gente vê que está funcionando e a gente está seguindo aí com cada vez mais vontade de fazer filme e exibir. E é isso.
Eu lembro que a gente conversou no ano passado, e no ano passado tinha a questão da itinerância do festival, porque o festival acho que tem essa valorização de ver coletivamente, mas também de às vezes levar cinema para onde não tem cinema, onde não tem uma estrutura tecnológica para isso, né? Lembro que no ano passado a gente falou que o Curta Taquari fez sessões em assentamentos do MST, fez sessões em regiões quilombolas. E aí eu me deparo, quando eu peguei o primeiro release, chegou de vocês, eu disse assim, curta na Kombi. Eu disse, que história é essa de curta na Kombi? Eu já fiquei feliz que eu pensei, cara, ver filme já é legal, ver filme com uma Kombi, perto de uma Kombi. Aí eu disse assim, será que eu estou entendendo direito? Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, se faz parte dessa ideia, né, dessa logística de vocês também, de itinerância, de levar cinema para onde não ter cinema, que eu acho que é uma das coisas mais bonitas que o Curta Taquari também faz, em meio a toda essa preocupação socioambiental.
O Curta na Kombi é um projeto de cinema itinerante. Potiguar é uma turma lá de Natal, Rio Grande do Norte. E a gente conseguiu a juntar as agendas aí, emendar os bigodes, como diz o Matuto, e trazer essa turma para fazer quatro sessões na zona rural e também em distritos da cidade de Taquaritinga do Norte. A gente está exibindo filmes que foram produzidos através da Lei Paulo Gustavo Municipal. E todos esses filmes falam sobre a cidade de Taquaritinga através de documentários que contam a vida de artistas populares. E a gente já fez a primeira sessão do Curta na Kombi. No primeiro momento, causa-se uma estranheza. Todo mundo vê uma Kombi toda envelopada, toda adesivada, bem bonita, com uma tela de cinema. E a galera acaba chegando. Quando é exibido os filmes sobre a cidade, rola aquela identificação, aquela energia, e as pessoas ficam. E contando com a participação dos poetas, dos cantadores de viola, sabe? Dos artistas de cultura popular, aí é um combo perfeito. A população se diverte, interage e acaba contribuindo para que a sessão fique mais bonita.
O ano passado, como você disse, a gente circulou em outras cidades, né? Um assentamento na Normandia, também foi para Toritama. Esse ano, o Curta na Kombi, ele ficou na abertura do festival na praça, em Taquaritinga. E exibir filme na praça é outra história, outra receptividade, né? Uma pessoa que está vindo da padaria, para, senta, assiste um curta, você vê pessoas com, sei lá, passeando com um cachorro, alguém que senta, sai, outros que vêm. É outra logística. E a ideia do Curta na Kombi foi, como o Alexandre disse, exibir filmes da LPG Municipal e circular alguns distritos da zona rural aqui de Taquaritinga, né? A gente vai, a partir de hoje, até quinta-feira, até quarta-feira, exibir filmes em distritos aqui da cidade com o Curta na Kombi, da zona rural. E é isso, a experiência está sendo bem bacana.
O nosso tempo está acabando, mas ainda resta um momento para uma perguntinha. Quando eu me deparo com a programação dos filmes, até inclusive conversei com a Caroline Pavesto Real, que é a curadora da Mostra Internacional. Aliás, lá no Papo Cinema já deve estar publicada a entrevista com ela, que foi ótima, ela foi queridíssima. Mas a gente se depara com 67 filmes, e desses 67, 32 dirigidos por mulheres. E aí me parece que é mais um tijolinho dentro do discurso de vocês, né? De valorização socioambiental. E a gente também está falando sobre uma questão de paridade de gênero. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, para a gente terminar, e um pouquinho sobre como é que foi montar esse quebra-cabeça, porque a gente sabe que programação é um quebra-cabeça, né? São 650 filmes para se tirar 67. Então, você que está nos ouvindo, imagina também o trabalho pregresso a esses filmes chegarem à tela, né?
A princípio não é uma ideia, né? Vamos selecionar, dividir isso, aquilo. Não é uma coisa que nós planejamos antes, né? É uma coisa que realmente está acontecendo com o nosso cinema, né? Felizmente, a gente está vendo essa mudança acontecer, que bom que a gente está conseguindo promover espaços. A discussão da questão da participação da mulher em direção, nas direções de cinema, a gente já fez há uns anos atrás. A gente abria, fazia mesas, discussões, exatamente por sentirmos algumas faltas, né? A gente via que na maioria dos títulos eram dirigidos por homens, e a gente tinha naquela época uma forma de realmente colocar os holofotes, né? Dizer, vamos dar um destaque para ver o que vai acontecer. Mas esse ano foi uma coisa, felizmente, como no ano passado, né? Fluida mesmo, as inscrições foram abertas. Então, assim, é muito filme bom, de qualidade, uma coisa incrível que está acontecendo, e é assim, né? Não foi planejado, né? A gente descobriu esse número pós a curadoria e disse, ó, que coisa boa. Esse ano foram 30, 32 filmes, não é isso. Mas na seleção oficial superou o número de filmes dirigidos por homens, de filmes escritos, né? Alguns filmes convidados que foram dirigidos por homens, que acabou tendo um número maior aí dirigido por homens. Mas pela inscrição, de fato, o número de filmes dirigidos por mulheres foi maior. Isso é muito bom, muito importante para tudo isso que a gente vem construindo e acreditando.
As meninas estão arrasando na produção, sabe? E com essa democratização da tecnologia, todo mundo tá cada vez mais próximo meios tecnológicos para poderem contar suas histórias. Porque o cinema nada mais é do que contar sua história. E cada vez mais as pessoas estão com acesso e estão dominando mais a tecnologia. E o que acontece é, desde sempre a gente sempre deu atenção para filmes que são produzidos nos interiores. O Brasil é gigantesco. Se a gente puder fugir dessa coisa só do Sudeste, sabe, contar histórias cada vez mais longe, sei lá, de realizadores e realizadoras, grandes interiores, que o Brasil é gigantesco, a gente puder juntar, fazer essa programação, a gente fica muito feliz. E é um trabalho árduo, praticamente a gente só selecionar 10% do que chegou. O que ficou fora dessa programação, dá para você fazer umas 50 programações diferentes. O Brasil está produzindo cada vez mais e melhor. Oxalá que tenham mais festivais de cinema, mais mostras pelo Brasil todo e que possam exibir todos esses filmes. Essa safra está especialmente interessantíssima.
E aí, como testemunho pessoal, de repetindo alguém que já assistiu alguns filmes, essa seleção do Curta Taquari está muito legal. Eu vi filmes muito interessantes sobre gentrificação, sobre como o progresso pode ser danoso para comunidades ribeirinhas, sobre questões femininas como o direito ao aborto, como o direito à liberdade do corpo. Então, eu acho muito interessante. Aliás, parabenizo, aproveito a oportunidade para parabenizar vocês todos e a equipe, que eu sei que é uma equipe muito grande, justamente por esse recorte cinematográfico, além de todas as outras coisas que o Curta Taquari faz, mas esse recorte cinematográfico está muito interessante, porque eu acho que é como o Alexandre disse, ele traz um espelho, né, dos anseios de uma juventude, porque eu acho que boa parte dos realizadores e realizadoras são muito jovens, então assim é muito interessante a gente ver também o que é o nosso país, mas o que desejam as pessoas para o nosso país, né? Quais as coisas que através do cinema as pessoas desejam expressar, né? Tornar comum, porque o cinema tem essa capacidade muito forte, né? Infelizmente, o nosso tempo acabou. Se você quiser saber mais sobre o Curta Taquari, vá lá no Papo de Cinema, mas vá lá no site do Curta Taquari. Aliás, o site está muito bacana, tem todas as informações super facilitadas e tudo mais. Nós do Papo de Cinema vamos continuar cobrindo o festival até o fim, né? A gente gosta muito, a gente é parceiro porque gosta também muito do festival. Alexandre e David, muito obrigado por, no meio dessa loucura toda. Acabou o podcast, eles devem estar assim: ah, a gente, David, tu vai dirigir a Kombi, eu pego a Kombi, eu boto a tela, eu faço isso, eu faço aquilo. É assim, gente, fazer festival de cinema no Brasil é jogar nas 11 posições e ainda ser um técnico. Mas muito obrigado por você ter tirado esse tempinho para falar com a gente mais uma vez.
Valeu, Marcelo, e obrigado aí por essa parceria e oportunidade aí pelo espaço de a gente poder estar mostrando o nosso trabalho e mandando essa mensagem para o mundo.
E aí, para você que gostou desse episódio, faz o seguinte: compartilha com os amigos, joga lá no grupo do WhatsApp, especialmente a galera que gosta de cinema, até porque é muito importante também contarmos com vocês pra gente disseminar a palavra do Curta Taquari, né? Os festivais precisam chegar às pessoas. Então compartilha com seus amigos, dê 5 estrelinhas lá pro podcast Papo de Cinema, porque quando a galera for pesquisar nos agregadores cinema, a gente vai chegar para mais pessoas. Parece pouco, mas para nós é muito, fortalece demais o nosso trabalho. Um grande abraço a todos e até a próxima.